Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui no Azure Afternoons. A audiência está crescendo, a gente está acompanhando aqui os números. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Bom, o meu assunto aqui hoje, quero falar um pouquinho sobre uma experiência que nós tivemos aqui de microservices no Azure, tá? Vocês, se alguém me acompanha aí na rede social, deve ter visto que a gente tem falado bastante de uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui no time chamada Arda. E essa ferramenta, nós construímos essa ferramenta 100% em cima de microserviços, justamente para provar esse conceito dentro do Azure. Porque às vezes as coisas elas ficam muito legais, muito bonitas na teoria, mas quando a gente tenta aterrissar os conceitos, eles não são tão simples de serem aterrissados. Então, nós partimos do conceito de microserviços para criar uma ferramenta que nós utilizamos em produção aqui dentro da Microsoft no Brasil, tá? Então, eu quero compartilhar um pouco dos aprendizados que nós tivemos com microserviços aqui com vocês e dar alguns caminhos aí, se você, na sua empresa ou aí no seu projeto, na sua startup, enfim, se você está considerando criar alguma aplicação nova ou, de repente, quebrar uma aplicação existente. No modelo monolítico, quebrar essa aplicação em modelos menores, né, de microserviços, talvez essa apresentação possa te ajudar bastante. E aí quero mostrar algumas formas de se fazer isso hoje dentro do Azure. Ok? Bom, então falando só um pouquinho da agenda, né, falar um pouquinho dos requisitos que as aplicações modernas hoje pedem, falar um pouquinho da arquitetura de microserviços, e aí eu quero mergulhar um pouquinho no universo do Arda para compartilhar as experiências com vocês e depois disso nós compartilhamos aí alguns aprendizados, ok? Beleza. Então vamos nessa. Bom, quando nós pensamos em aplicações modernas, quando nós pensamos no que aplicações modernas pedem hoje em dia, nós podemos estruturar essas necessidades em basicamente sete verticais, tá? É evidente que existem alguns pontos que necessariamente não estão separados aqui, mas que podem estar dentro de uma dessas verticais. Então, quando eu penso numa aplicação moderna, a primeira coisa que eu penso, por conta da internet, do alto acesso que as pessoas têm feito à internet nos últimos anos, é na alta concorrência. Aplicações são altamente concorrentes hoje em dia. Qualquer blog tem aí centenas, milhares de acessos em pouco tempo e o ambiente se torna muito concorrente em função desse alto volume de pessoas acessando uma mesma aplicação, tá? Então, quando você vai pensar numa aplicação, você tem que considerar esse aspecto, especialmente se essa aplicação depende de um ambiente web para funcionar. Ok? Por conta disso, as aplicações acabam se tornando complexas, né? Então, você tem lá milhares de classes, milhares de repositórios, milhares de interfaces para que você consiga construir essas aplicações de uma maneira efetiva nesse ambiente concorrente. Então, a tendência é que também com o aumento dos frameworks, etc., que todo dia surge um novo para tentar resolver um problema ou outro, as aplicações vão se tornando complexas. Então, você precisa considerar isso, né? Outro aspecto é a integração. Então, praticamente toda aplicação hoje em dia fala com outra aplicação, troca informação com outra aplicação. E quando você vai projetar uma aplicação, você precisa considerar essa variável. Puxa, o quão plugável é a minha aplicação em relação a receber dados de outras aplicações ou fornecer dados para outras aplicações? Isso se funde muito com a quarta vertical aqui, que é a de comunicação com dispositivos móveis, né? Então, basicamente, uma aplicação web, isso é meio que uma regra hoje em dia, né? Você tem uma aplicação web e essa aplicação web fornece dados para uma aplicação mobile e vice-versa, tá? Então, você precisa considerar isso. Então, esse modelo de comunicação mobile, por exemplo, praticamente te obriga a trabalhar com o conceito de APIs, né? Então, se a gente está trabalhando com APIs, começa a fazer sentido um modelo desacoplado de desenvolvimento. E mais especificamente, começa a fazer sentido cada vez mais o conceito de microserviços. Mas a gente chega lá. Independência de plataforma, né? Assim, a Microsoft está dando a maior mostra aí de que as coisas não devem mais estar em um ambiente só. Né? Na verdade, quem vai escolher esse ambiente é o cliente, não mais a Microsoft ou a Oracle ou qualquer outro provedor de tecnologia. Então, esse é um aspecto, assim, antigamente era um aspecto desejável, hoje em dia eu diria que já é um aspecto obrigatório no projeto de um software, ser livre para escolher a plataforma onde a sua aplicação vai rodar. Né? Continuous Delivery, puxa vida, uma aplicação web, ela recebe atualizações constantes, a equipe de desenvolvimento está entregando melhorias ali. No final do dia, nós vamos ter uma palestra sobre Continuous Delivery com Docker, entregue pelo Ricardo Serradas, e vocês vão ter uma visão um pouco mais deep sobre esse assunto, mas enfim, é um requisito. E claro, um requisito que é super importante desde o início da internet, que a gente fala, que é a segurança, né? Então, as aplicações precisam ser seguras, especialmente hoje em dia, com o aumento crescente, né, de cyberataques, etc. Então, a gente precisa preocupar com todos esses requisitos. Tá? E aí, pensando nisso, né, a gente olha primeiro para a arquitetura monolítica. Nós conseguimos entregar todos aqueles requisitos numa arquitetura monolítica? Sim, conseguimos, certo? A maioria das aplicações, elas ainda são no modelo monolítico, por N fatores, né? Por ser mais simples de trabalhar com uma arquitetura toda ajustada num bloco único, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista de arquitetura, a gente tem lá aquela camada tradicional, né? Aquelas três camadas: camada de front-end, uma camada de negócio e uma camada de dados. E aí, quando a gente pensa em hostear essa aplicação monolítica, né? Basicamente o que a gente pensa é: bah, eu coloco ela em duas, três máquinas virtuais, coloco um load balancer na frente, e aí, se for preciso, eu coloco uma camada de cache entre a minha camada de front-end e a minha camada de dados e de negócios, e aí eu consigo ter uma arquitetura escalável também com ambiente monolítico. O problema é que quando você olha do ponto de vista de escalabilidade para uma arquitetura monolítica, você começa a identificar alguns gargalos. Eu vou citar um aqui, né? Então, quando você quer escalar uma arquitetura monolítica, o que você precisa fazer? No nosso exemplo aqui, a gente tem, né, dois ambientes web com load balancer na frente. Se eu quisesse escalar esse ambiente, eu teria que criar um outro ambiente web, colocar um deployment da minha aplicação como um todo dentro desse novo ambiente web que eu criei e fazer o load balancer enxergar também esse terceiro front-end web aqui, né? E aí eu vou escalando isso horizontalmente com quatro máquinas, cinco máquinas, seis máquinas, etc. Ok, você pode fazer isso, você vai conseguir ter a escala que você precisa. Entretanto, o ponto aqui é: isso não é efetivo do ponto de vista de custo e talvez não seja tão efetivo do ponto de vista de processamento mesmo. Sob a ótica de custo, isso não é tão efetivo, por quê? Puxa vida, se eu consigo identificar que a parte mais, e a gente consegue identificar isso facilmente através de telemetria, se eu consigo identificar que na minha aplicação o recurso mais utilizado é o recurso de, por exemplo, postagem, não faz sentido escalar a aplicação como um todo para entregar uma experiência efetiva de postagem, aumentando o meu custo consideravelmente. E aumentando o meu processamento consideravelmente só para entregar uma experiência efetiva de postagem, né? Se eu conseguisse quebrar o serviço de postagem em um containerzinho único, né, eu conseguiria escalar só esse container e conseguiria deixar a minha aplicação rodando com os requisitos mínimos aqui, o restante dela, e só o recurso de postagem escalando de uma maneira mais efetiva. Isso seria mais eficiente do ponto de vista de custo, porque eu gastaria menos para escalar, e seria mais eficiente porque eu não estaria com processamento subutilizado ao longo da minha aplicação, certo? Então é nesse cenário. E aí existem alguns outros aspectos também. Se você olha pelo ponto de vista de desenvolvimento, manter uma arquitetura monolítica do ponto de vista de código é muito mais complexo do que se essas aplicações fossem quebradas em pequenas partes e eu tivesse times específicos olhando para cada parte. Aquela coisa de dividir para conquistar realmente faria muito mais sentido numa ótica de microserviços do ponto de vista de desenvolvimento também. Então, com face nesses problemas, né, surge a ideia, então, dos microserviços como uma solução interessante para esse ponto, tá? Por quê? No exemplo, utilizando o mesmo exemplo que eu usei anteriormente aí. Se eu tenho lá a postagem como sendo parte de um todo, E se eu consigo, uma vez que eu consigo quebrar esse aspecto da postagem em um servicinho único de postagem, eu consigo então quebrar uma parte web, como está no exemplo aqui, né, na camada de front-end, por exemplo, eu consigo quebrar isso, tá? De uma maneira muito mais eficiente em pedacinhos pequenos, e eu consigo pegar esses pedacinhos pequenos, jogar esses pedacinhos pequenos num cluster, e eu consigo falar assim, ó, agora você vai escalar só esse pequeno pedacinho aqui, para mim quando for preciso. Ok? E também sob o ponto de vista de administração de código. Então eu posso ter lá um dev, dois devs, cinco devs, que cuidam, por exemplo, do recurso de postagem, né? E aí esses devs trabalham especificamente com isso, eles têm todo o processo de DevOps, o pipeline de DevOps, pronto para essa entrega de postagem. Então a gente começa a quebrar as coisas e as coisas começam a ficar muito mais eficientes sob o ponto de vista de arquitetura e do ponto de vista de desenvolvimento de aplicação também, de código mesmo, certo? Então os microserviços surgem como uma excelente alternativa para esse tipo de cenário, tá? E aí falando um pouquinho do Arda, né? Então a gente aqui no time de evangelismo, a gente recebe muitas demandas de cliente, a gente suporta vários cenários de migração, etc. E a gente começou a ser questionado bastante do ponto de vista, puxa vida, eu adoraria quebrar minha aplicação, gostaria muito de quebrar minha aplicação para entregar essa aplicação rodando em microserviços, ela já é desacoplada com MVC, então eu queria quebrar isso em microserviços para colocar isso para rodar no Azure, etc. Como é que vocês fazem isso? O que que vocês recomendam? Então esse era um ponto. Outro ponto que a gente tinha nós tínhamos uma demanda interna aqui dentro de controlar os workloads do time. Veja que nós não estamos falando de uma gestão de projeto, nós estamos falando de workloads mesmo. O manager olhar, putz, fulano de tal está trabalhando nisso, fulano de tal está trabalhando nisso, meu time está com um offender de tempo aqui, um outro offender de tempo ali. Então nós começamos a olhar para essas demandas e em face desses questionamentos que a gente recebia dos clientes, nós reunimos as duas coisas e falamos, puxa, vamos criar uma solução então, baseada em microserviços, vamos endereçar essa solução no Azure com todas as maneiras que forem possíveis de serem implementadas dentro da nossa plataforma, e aí a gente consegue ter insumos técnicos para falar com os nossos clientes, né, provando esse conceito mesmo dentro do Azure. E ainda a gente consegue ter uma ferramenta interna para controlar os nossos workloads. E ainda temos um material de demonstração. A gente coloca essa ferramenta open source no GitHub. A galera pode forcar esse repositório, especializar essa ferramenta para usar dentro da empresa, se eles acharem que fazem sentido. Ou mesmo contribuir com a Microsoft, gerando códigos ali, gerando pull requests para a gente, para a nossa ferramenta aqui internamente. Então a gente partiu para trabalhar para construir essa ferramenta que nós chamamos de Arda. Eu quero mostrar a ferramenta para vocês aqui antes da gente seguir, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Ok, pessoal, minha tela está carregando aí, deve estar carregando aí para vocês. Só um minutinho que ela já chega aí. Ok, chegou aí para vocês a imagem, certo? Então essa é a ferramenta, tá? Que a qual estou falando para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dela funcionando, aí depois eu volto pro behind the scenes aqui para mostrar o que a gente fez para isso aqui funcionar, ok? Primeira coisa é que a gente integrou isso com o AD da Microsoft. Então eu digito aqui o meu usuário e a minha senha da Microsoft. ele já bate lá no AD. As vantagens de se utilizar o AD da Microsoft são várias, né? A segurança é o principal, mas o AD é um provedor de identidade que oferece vários recursos, né? Então, quando a gente foi proteger as APIs, por exemplo, de acesso às APIs do sistema, foi super simples. A gente tem um flow bem organizadinho aqui, pronto já, disponível pelo AD para que a gente possa fazer, etc. Uma série de vantagens aí. Então, a gente integrou isso com o AD da Microsoft. A gente desenvolveu isso com a ASP.NET Core para ser multiplataforma e rodar isso em cima de containers. Então, foi uma experiência bem legal. Então, deixa eu digitar minha senha aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer um dual factor authentication aqui. Ele vai mandar uma confirmação provavelmente aqui para o meu celular. Estou logando. Ok, beleza. Então essa é a ferramenta, tá? Esse é o dashboard da ferramenta, está carregando ainda aí para vocês, né? Vou esperar um segundinho aqui. Ok, para mim aqui já veio, deixa eu ver se para vocês está chegando. Ok, então vocês estão vendo um Kanban aqui, certo? Bem básico, to do's, doing, done e approved. Aqui o nosso manager joga para approved quando uma tarefa foi concluída. No done, a gente move para done quando nós terminamos aqui uma operação, certo? E aí as outras tarefas aqui do lado do to do é que a gente tem para fazer ainda, etc. Você pode navegar por backlog, coisas que ainda vão ser feitas, mas não necessariamente agora. E workload são coisas que estão aqui on track para a gente desenvolver nesse momento ou num futuro muito próximo. Tá? O legal da ferramenta para o manager é que ele consegue ter uma visão aqui de onde os esforços estão sendo concentrados, né, em termos de trabalho da equipe. Então ele bate o olho num gráfico aqui, que deve estar carregando para vocês aí brevemente, e vocês vão ver aqui a distribuição das atividades da equipe. Então, putz, a gente está trabalhando muito com POCs em clientes, engajamentos de oportunidades, etc. Mas também tem a parte de organização de eventos, entrega de conteúdos, enfim. O manager consegue ter uma visão disso, né? O membro da equipe, ele consegue trabalhar nos workloads e ele faz os apontamentos, né? Então, se você vem no apontamento, você informa aqui. Então, vamos lá. Azure Afternoons. Evidentemente que eu estou lançando as minhas horas aqui dentro. Então, eu venho aqui no Azure Afternoons, lanço aqui meu tempo de trabalho no dia tal, quantas horas eu gastei, se teve algum change envolvido, etc. Salvo, e isso tudo vai sendo contabilizado naquele relatório. A ferramenta é simples, ela não tem, em termos de recursos ainda, ela não tem nada de muito complexo, ela é bem simples. Existe um aspecto aqui de feedback. Quando a gente escreve um feedback aqui, um bot recebe esse feedback, notifica o time através do Slack. Agora a gente tem que desenvolver a integração com o Microsoft Teams, né? Mas antigamente era com o Slack, então ele notifica a equipe do desenvolvimento do Arda no Slack e também cataloga esse bug ou essa ideia que algum membro do time teve para que o time de desenvolvimento possa trabalhar nesse feature assim que possível, certo? Bem legalzinho, a gente vai evoluir isso muito de aqui por diante. Fica o convite para vocês para ajudar a gente a desenvolver essa plataforma. O código já está aberto no GitHub, vou mostrar aqui para vocês. github.com/txbrasil/arda. Nesse momento, nós estamos trabalhando na documentação do projeto, tá? Mas você já pode forcar o repositório, enviar os seus pull requests, criar os seus issues. Vai ser um prazer para a gente ter você trabalhando com a gente aqui, tá? Então, se você clicar aqui em Overview, por exemplo, você já tem a primeira parte da documentação, falando um pouquinho do que fundamentou o nosso trabalho, quais eram os desafios, como que a gente endereçou esses desafios, etc. E a gente está ainda evoluindo todo o processo de desenvolvimento dessa solução aqui dentro, tá? Então, por favor, github.com/txbrasil/arda. Vocês estão mais que convidados a contribuir conosco aqui nesse repositório. Mas ok, voltando aqui para a ferramenta, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. E aqui pro. Volta. Apresentação. Ok. Então, essa é a arquitetura do Arda, tá, pessoal? Basicamente, nós temos quatro microserviços hoje que entregam aquelas funcionalidades que eu mostrei para vocês, anteriormente. Nós temos um microserviço chamado Kanban. Esse microserviço, ele é responsável por toda aquela movimentação de testes que vocês viram ali no Kanban, etc. Ele é responsável também pelo cadastramento de novos workloads, remoção de workloads, enfim, tudo que é associado ao Kanban em si, esse microserviço cuida. Ele tem a sua própria base de dados, tá? Totalmente isonômica, em relação a outros microserviços. Essa base de dados só fornece dados para o microserviço Kanban. Então, se algum outro microserviço quiserem alguma informação que só o Kanban pode entregar, ele solicita essa informação para o Kanban e o Kanban devolve as informações que ele precisa. Ele não consegue fazer um acesso direto à base de dados do Kanban pelo princípio da isonomia dos microserviços, tá? Cada base de dados do Arda é um SQL Azure Databases. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os recursos em si dentro do Azure, como eles estão distribuídos. Mas basicamente é isso, tá? Nós temos um outro microserviço de autenticação e permissionamento, tá? Esses microserviços, como o próprio nome sugere, um cuida da autenticação dos usuários, conversando com o AD, o outro cuida do permissionamento, o que cada usuário pode acessar e como ele pode acessar dentro do microserviço, ok? Dentro da aplicação, desculpe, certo? E aí existe um outro microserviço de reports, que é o microserviço que mastiga todos aqueles dados gerados pelo Kanban e gera aquela saída de gráfico. Na verdade, ele não gera saída, né? Ele fornece os dados para o dashboard e o dashboard é quem plota aquele gráfico que vocês viram na tela. Mas o reports, ele mastiga, organiza os dados e devolve lá para o dashboard. Por isso mesmo que vocês estão vendo que o reports, ele não tem um database para ele. Ele só recebe os dados dos outros microserviços, ele pede Kanban, preciso de informações, permissions, preciso de informações. Esses caras mandam as informações para ele mastiga e organiza e devolve um JSON para que o dashboard consiga plotar. Ok? E o mesmo poderia ser feito, pessoal, a partir de um Power BI, por exemplo. Esse mesmo JSON fornecido pelo Reports poderia ser consumido por um Power BI, ele poderia ser consumido por uma interface de aplicação mobile. Tá? Então, assim, seria super tranquilo fazer isso da maneira como está estruturado os microserviços, porque aqui toda a comunicação é REST, são APIs RESTful, são web APIs do ASP.NET Core que devolvem JSON de um lado para outro aí. Então, a comunicação ela é super já tranquila com qualquer tipo de dispositivo ou aplicação que se queira fazer. Ok? Então, essa é a arquitetura básica do sistema do Arda hoje. Tá? Ah, Fabrício, puxa, vocês colocaram SQL Server aqui, mas poderia ser um MongoDB? Poderia ser um Cassandra? Cara, poderia. Poderia ser um NoSQL, poderia ser qualquer coisa que você quisesse aqui. Inclusive, os microserviços, todos eles aqui são ASP.NET Core. Entretanto, você poderia, por exemplo, se você quiser contribuir com a gente, você é especialista em Node, por exemplo. Você pode desenvolver um módulo para fazer qualquer coisa que você queira dentro do Arda, que você acha que faz sentido em Node, com uma base de dados NoSQL, por exemplo, e fazer com que esse cara se plugue no Arda, porque como eu já disse, nós vamos devolver informações para você com JSON, né? Então você vai conseguir mastigar esse JSON e colocar para dentro do seu módulo para fazer a coisa funcionar tranquilamente, tá? Então, a grande vantagem do microserviço, no final das contas, é essa, assim. Como é tudo baseado em APIs, e como é tudo muito quebradinho, você consegue escalar individualmente e você consegue integrar essa aplicação com outras aplicações de uma maneira muito suave. Tá? No final das contas, acaba sendo essa a grande vantagem. Bom, como essa aplicação está rodando nesse momento? Nós temos dois ambientes, nós temos três ambientes, na verdade, do Arda hoje no Azure, tá? O que está em produção está em cima de web apps, mas a gente pode fazer o shift para qualquer um dos outros dois ambientes que nós temos já pronto em qualquer momento. Essa arquitetura hoje baseada em web apps, tá? Então nós temos um web app que é o nosso front-end, que é aquele dashboard lá da arquitetura, tá? Esse cara recebe todas as requisições dos clientes, ele tem uma camadinha de autenticação nele, só uma camadinha para falar assim, olha, fala com o AD. Aí ele delega essa conversa com o AD, tá? O AD devolve uma resposta e aí as solicitações de permissionamento e autenticação vão para cada um dos microserviços que estão embaixo, né? Cada microserviço fala com qualquer outro microserviço a qualquer momento. Nós temos uma storage account com blob para armazenar os arquivos estáticos, porque quando você cria um novo workload, você tem a possibilidade de anexar arquivos para aquele workload. Então, esses arquivos são colocados em um blob storage. Nós temos um Redis Cache, que fornece todas as informações de persistência de usuário, etc., para a gente não ter que ficar consultando a base a todo momento, tá? Então, e também para manter o sincronismo entre databases. Porque quando você começa a trabalhar com microserviços, uma das coisas que você vai perceber é que alguns issues que vão começar a aparecer que você não tem no modelo monolítico, né? Então, como cada microserviço tem a sua própria base de dados totalmente isonômica, e às vezes você precisa manter sincado algumas informações, por exemplo, qual é o usuário que está criando o workload? A informação do usuário está na base de dados do Authentication, por exemplo. Só que o Kanban precisa saber quem é o usuário para conseguir criar o workload. Então você tem duas maneiras de resolver isso. Ou você requisita o Kanban toda hora para saber quem é o usuário, ou você persiste isso numa estrutura de armazenamento não volátil, que no caso é o cache, para você consultar o cache ao invés de ficar indo no banco toda hora. Então você começa a resolver isso de uma maneira um pouco mais distribuída. Então o Arda hoje ele é completamente individual, cada partezinha dessa. Se uma aplicação mobile quiser conectar só na parte de Kanban, sem olhar para as outras partes, ela consegue, tá? Porque a aplicação está rodando em ambientes distribuídos diferentes, e você tem o Redis Cache fazendo a integração desses caras todos. Embaixo tem as bases que poderiam crescer também exponencialmente aí, sem qualquer tipo de problema. E nós temos um SendGrid também para disparar e-mails para o usuário. Então, puxa, criou um workload para o Ricardo Serradas. Já vai um e-mail para o Ricardo Serradas, ó, tem um novo workload para você dentro do sistema, dá uma olhadinha lá, certo? Uma outra estrutura que nós temos implementada, prontinha já, é a de containers, tá? Então nós temos essa mesma aplicação, rodando hoje em cima de Docker, tá? E aí nós temos dois sabores de Docker rodando hoje. Você sabe que no Azure você consegue entregar containers de algumas maneiras. A maneira mais tradicional, que é ter uma VM com o Docker instalado, e aí você fazer dentro dessa VM o host desses containers, né, que é o modelo mais tradicional que nós temos, tá? Você tem a opção de usar um serviço PaaS, e aí imaginem eu fazendo aspas aqui, de containers, tá? Que é o nosso Azure Container Services. Na verdade, ele tem alguns recursos implícitos. A diferença dele para uma VM comum é que ele tem alguns recursos de orquestração nativos. Então, você consegue fazer dentro do ACS, escala de containers de maneira mais automatizada do que se você fosse implementar isso manualmente através de um cluster de VMs, tá? Mas por baixo dos panos, na verdade, o que o Azure faz é criar um set de Azure Scale Set, de VMs Scale Set, e aí o próprio Azure, o Service Fabric do Azure vai controlando esse escalonamento com uma camada de Swarm ou de DCOS em cima, e foi anunciado agora no Connect que a gente também está suportando o Kubernetes, tá, como orquestrador. Então você pode também se beneficiar desse recurso para gerenciar os containers. Nós temos o Arda em cima de VM, né, rodando com containers embaixo dela, e nós temos o Arda rodando dentro do ACS também, tá? Então a gente pode fazer o shift desses ambientes a qualquer momento aqui. Hoje está em cima de web app por uma questão estritamente de DevOps, que nós implementamos o DevOps bonitinho com integração contínua para web app, mas nós já estamos terminando de montar também o fluxo de DevOps também para o ACS rodando dentro do Azure. Ok? Bom, então deixa eu mostrar um pouquinho desses ambientes no Azure. Então, eu vou compartilhar minha tela novamente aqui, só um minutinho. Ok. Deixa eu já pegar aqui a minha navegador. Deixa eu ver aqui por que ele não compartilhou. Ah, está carregando aí. Beleza. Aqui vocês estão vendo o meu dashboard do Azure. Certo? Ah, e esse aqui é o ambiente do Arda. Então, se você parar para pensar aqui, ó, nós temos um Arda Redis Cache, que é o que eu falei para vocês. Esse cara aqui é o que faz toda a persistência da aplicação. Na verdade, ele é o elo que liga todos os microserviços em termos de sync de informações para o sistema como um todo. Tá? É, nós temos uma máquina que a gente chama Arda Dockerhost, é uma máquina física, isso aqui é uma VM mesmo, e essa VM ela tem a responsabilidade de através de alguns containers Docker rodando em cima de Ubuntu, de fornecer os microserviços também para a gente, é só uma outra forma de hostear isso. Nós temos os web apps, tá? Que são os carinhas que hoje estão em produção, mas, como eu falei, a gente pode fazer o shift desses ambientes a qualquer momento. E nós temos os databases, que fornecem dados para permissions e para Kanban, tá? Da aplicação. E aí nós temos aqui um Arda Workspace, que é o Arda do Log Analytics, que é onde a gente visualiza informações de ataque, se está tudo certinho, se as máquinas virtuais estão rodando a contento, se os containers estão de pé, etc, etc. Ok? Então, o ambiente web app, super tranquilo, deixa eu abrir o. O Arda App seria o nosso front-end, tá? Então, quando você acessa a ferramenta, se você olhar aqui, ó, Arda App. Então, é esse cara que ele acessa, ele é o ponto de entrada da aplicação. Tá bom? E aí, voltando aqui para o portal do Azure, esse cara é que distribui a partir dele o login, etc., pro AD, etc. Tá? Existe aqui também, deixa eu abrir o portal antigo para mostrar que também existe o AD configurado aqui dentro, né? Então, deixa eu manage windowsazure.com. O Active Directory ainda não tem um rollout dele 100% dos recursos dentro do portal novo do Azure, então por isso que eu estou abrindo aqui o portal antigo para mostrar para vocês, mas em breve teremos isso disponível também no portal novo. Isso é uma promessa do time de engenharia. Ok. Então aqui está o meu. Esse é o AD da Microsoft, tá, galera? Então, meu. Aqui é uma área totalmente perigosa. Só mostrando para vocês aqui o Arda. Ah, deixa eu achar o Arda aqui então para mostrar para vocês. Nós fizemos o processo de implementação de aplicações dentro do AD, tá? Você vai lá, cria uma aplicação específica. Então aqui você tem os microserviços do Arda, ó, tá? Apontando para suas portas específicas e tal. E aqui você tem toda a configuração da aplicação dentro do Active Directory que você está trabalhando. No nosso caso aqui, né, temos as configurações do Arda para que o Arda possa conversar com os microserviços. Os microserviços do Arda possam conversar com o Active Directory, especificamente com a aplicação dentro do AD. Tá? Existe uma série de configurações que a gente faz aqui, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Via Microsoft Graph, que é uma coisa que eu deixo para vocês estudarem aí digamos assim, como uma tarefa dessa palestra aqui. Dá uma olhadinha no Microsoft Graph. Esse cara é o responsável por conectar com os recursos do Office 365 como um todo e o AD é um deles, dentro desse contexto. E você tem uma série de opções que você pode executar, uma série de operações que você pode executar dentro do AD, conectando via Microsoft Graph. Então, fica aí a dica. Nós pegamos apenas as informações de foto e de role do usuário, né? A gente não se preocupou muito com outras coisas nesse momento, mas qualquer outra coisa que eu quisesse fazer a partir daqui, ó, eu poderia, é só marcar e aí o AD vai liberar o acesso a esses recursos específicos que eu estou fazendo aqui dentro. Ok? Se você vier aqui, ó, em Manifest, você vai ver que via um arquivo JSON, você consegue falar com todas as propriedades, todas não, mas as propriedades permitidas pelo AD, você consegue falar, você consegue determinar através desse arquivo JSON. Então, imagino que deva estar pequeno aqui a fonte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui. Dá para ler? Tranquilo. Ok. E aqui você tem todas as diretivas que você pode trabalhar com aquele Active Directory, tá? Então você pode, por exemplo, passar as chaves, etc, 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 tá? Mas eu já vou fechar aqui porque aqui tem informações sensíveis. Aqui já tem informações sensíveis, ok? Então assim, tem a configuração do AD, tem a configuração dos microserviços em si, que no caso ali são web apps, mas a gente tem isso rodando também em container. E tem a parte de entregar isso continuamente utilizando alguma ferramenta de DevOps, tá? O Cerrados vai falar daqui a pouquinho especificamente sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês já o que a gente implementou em termos de DevOps para o Arda, rodando nos web apps, e também a gente agora está finalizando a parte de configuração desse ambiente novo baseado do ACS, para containers. Mas aqui especificamente do Arda para web apps, nós temos todo o código rodando dentro desse repositório interno, que agora foi para o GitHub já. Então nós temos todos os nossos o nosso fonte aqui, né, versionados pelo Git, tá? As branches do time de desenvolvimento, então tem uma branch Gambia Alan aqui, putz, estou brincando. O Alan é o nosso stag aqui, ele está no projeto também. Então a gente tem as sprints do time, né? E aí a gente tem toda a parte de work também configurada aqui, todos os tasks, os backlogs do time, todos eles são transacionados aqui dentro do VSTS, tá? E aí a gente vai criando as branches tudo direitinho e vai movimentando tudo por aqui. E finalmente nós temos os builds e releases, né? Então nós temos os builds configurados para o ambiente de produção. E nós temos os builds configurados para o ambiente de dev, tá? No ambiente de dev, que é o que eu vou mostrar evidentemente, né? Existem os helpers do próprio VSTS que você pode fazer para conectar num web app e tudo mais, mas a gente preferiu apelar para os CMDs da vida. Então a gente faz todo o processo de MS Build. Porque existe um aspecto a ser considerado aqui, pessoal. Deixa eu explicar, não é que a gente resolveu apelar, tá? Na verdade, não é bem isso. Nós começamos a trabalhar com a Aspinet Core na versão RC1 no projeto. De lá para cá, o framework foi atualizado 4 vezes, certo, Alan? O framework foi atualizado 4 vezes já. Cada uma dessas 4 vezes com breaker no projeto inteiro, tá? Então, assim, a gente. Para conseguir colocar a ferramenta no ar, a gente setou uma versão, não, é essa que vai para o ar, e aí, com os helpers que o próprio VSTS fornecia naquele momento, não estava rolando muito bem, e aí a gente resolveu fazer todo o processo de MS Build e tal, manualmente através do CMD. Mas a gente já testou com os containers, recentemente, para a versão mais nova do Aspinet Core e está funcionando. Então a gente está nesse processo agora, de atualizar o projeto para a versão mais nova da framework e refazer o processo de DevOps aqui para trabalhar com os frameworks publicando nos containers Docker. Ok? Então aqui a gente tem todo o processo de restore do common, que é um projeto que fornece funcionalidades para todos os microserviços, fazer o restore do projeto como um todo, fazer a publicação, copiar os artefatos e publicar os artefatos. Tá? Num próximo passo de release, né, que aí é para entregar mesmo o código já no ambiente produtivo, a gente tem o VSTS, que é a nossa ferramenta base aqui, pegando essas informações lá do artefato gerado pelo build, tá? E aí esse cara vai lá, pega as informações e publica no ambiente produtivo. No caso aqui não é o ambiente produtivo, é o ambiente de dev, que é onde a gente homologa tudo aquilo que foi desenvolvido antes de mandar para a produção. E agora a gente está no seguinte processo. A gente colocou esse código no GitHub, né, como eu mostrei para vocês. Então nós já criamos um webhook lá no GitHub, como vocês estão vendo aqui. E aí a cada vez que um novo pull request, um novo commit é aceito na branch master, esse cara vai disparar um processo de build e release nos containers do ACS. Então a gente está trabalhando nesse processo agora para deixar isso redondinho também. Então, pessoal, cada vez que você der um pull aqui, um pull request nessa ferramenta aqui, no código do Arda que está no GitHub, você está contribuindo com o projeto da Microsoft. E é claro, você ainda tem a opção de, a qualquer momento, forkar esse repositório e trabalhar com essa ferramenta dentro da sua empresa, se você achar que faz sentido. Ok? Como é que está meu tempo? Tá bom. Então, deixa eu falar um pouquinho agora. Eu vou estopar o compartilhamento aqui. Ok. PPT. Ah, então aqui é só um quick view aqui, né, do que a gente está fazendo em termos de DevOps, mas já passei por isso lá no VSTS. Esses são os dois ambientes que a gente tem hoje. Então a gente trabalha sempre com um ambiente de produção e um ambiente de dev para homologar. A gente não tem um terceiro ambiente de QA, porque no nosso caso aqui a equipe é muito pequena, então não faria tanto sentido para a gente e tal. Mas o ideal seria ter, né, um ambientezinho de QA aí para garantir tudo que deve ser feito, tá? E aí eu quero falar para vocês um pouquinho em termos de segurança, né? O que nós nos preocupamos a princípio com o aspecto segurança, tá? O primeiro deles foi colocar SSL para todos os microserviços de ponta que a gente tinha. Então, basicamente, todo microserviço pode ser acessado por qualquer outro serviço externo a ele. Então, para que ele consiga fazer esse acesso, tem que ser via SSL, tá? A gente só trabalha com dados, a gente só trafega os dados criptografados, ok? Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos. Outra, como nós partimos para utilizar o Active Directory como Identity Provider, nós partimos para utilizar todos os recursos de segurança que o AD também proporciona. E aí, o nível mais alto dessa proteção foi trabalhar com a proteção de APIs através dos access codes, os access tokens, etc., que o AD permite fazer, tá bom? Existe aqui uma preocupação com cross-access, certo? Então, a gente habilitou core, aquele recurso de cores, para cada um dos microserviços, mas apenas para aqueles microserviços autorizados. Então, se você quiser desenvolver um serviço para conectar com o Arda, você vai ter que falar com a gente qual é o endpoint desse microserviço, para que a gente habilite o acesso via cores desse microserviço externo, tá? É uma maneira que nós encontramos de fechar isso contra acessos indevidos, ok? Evidentemente que cada microserviço, em termos de acesso à base de dados, ele só acessa aquela base de dados que está especificada dentro do firewall do Azure. Então, lá dentro existe um IP único de um microserviço que acessa aquele database para garantir que acessos indevidos também não ocorram. Todas as informações de endpoints, etc., passwords, etc., está tudo isso mantido dentro de arquivos secrets, que só são entregues no momento do delivery disso pelo VSTS. Então, existe um branch, não, desculpa, existe um repositório específico que guarda esses arquivos de secrets, e no momento de fazer o release para o ambiente produtivo, esses arquivos de secrets são consumidos lá desse repositório e são colocados em place lá no deployment da ferramenta. Tá? Então, essa é uma outra maneira que nós encontramos de garantir a segurança dos dados. E o nosso Azure Redis Cache também, baseado em SSL, para garantir que as informações sejam criptografadas lá. Okay? Em termos de proteção da API, existem dois níveis de proteção, um no momento do login propriamente dito, e um outro no momento de acesso das APIs. No login, basicamente, nós temos um Request Authentication Code, então quando o usuário pede login, como eu fiz no processo de demonstração para vocês, ele bate no AD Authorization Endpoint, o AD devolve para esse camarada um Authorization Code, e com esse Authorization Code ele consegue acessar o sistema. Então essa é uma primeira camada de proteção só para autenticação e login. Tá? Uma segunda camada de autenticação, e essa um pouco mais profunda, ela está no fato de acessar as APIs. Né? Então, aí, basicamente, quando um microserviço do Arda precisa acessar um outro microserviço do Arda, ele tem que pedir para o AD Token Endpoint um acesso. Ó, eu quero acessar lá o endpoint do Kanban. Né? O AD Token Endpoint, ok, beleza, ele devolve esse cara um access token para esse cara chamador. Tá? E esse chamador, com esse Access Token, vai então de novo, pergunta para a API do Arda: olha, Arda, eu tenho esse Access Token e eu preciso que você me devolva tal informação. Se o Arda API, que também tem a configuração do token, se o Arda API conseguir fechar a informação que está vindo do Access Token com aquela que ele conhece, então ele libera o acesso para a API. Caso contrário, ele dá um erro lá de 404 de acesso negado para a aplicação. Isso é válido se uma aplicação mobile quiser conectar, se um outro dashboard quiser conectar, se uma outra ferramenta da Microsoft quiser consumir dados do Arda, enfim. A proteção está garantida apenas utilizando os recursos que o próprio AD fornecem para a gente. Tá? Então, puta, foi super útil para a gente trabalhar com o AD. Ok? Bom, enfim, acho que é isso, pessoal. Eu queria dar uma visão geral para vocês de como foi esse processo de trabalho com microserviços, tá? E aí eu queria tirar algumas conclusões que nós tivemos ao final desse processo todo, né? Primeiro que ASP.NET Core de fato funciona num ambiente híbrido. Você consegue ter serviços ASP.NET Core rodando tanto em cima de Windows quanto em cima de Linux, em cima de Docker. E, puxa, nós testamos isso com Web Apps, testamos isso com Dockerhost, testamos isso com ACS. Faltou para a gente testar Service Fabric, está no nosso roadmap, colocar o Arda para rodar também com Service Fabric, mas como roda direitinho com Web App, nós já sabemos de antemão que vai rodar em cima de Service Fabric, porque Service Fabric ele é baseado em Windows e tal, então deve rodar direitinho os serviços dentro do cluster do Service Fabric. Então você pode sim considerar o ASP.NET Core para criar uma aplicação baseada em microserviços e se você quiser rodar em Linux, você pode ter isso em mente, tá? Funciona super bem. Outra conclusão é que, puxa vida, os web apps se mostraram bem robustos, nós fizemos alguns testes de carga, e eles se mostraram bem robustos para essa aplicação, então muito provavelmente deve atender aí a grande maioria dos cenários, né, rodando dentro de web app. A integração contínua com o VSTS também é algo super legal, que deve ser destacado, porque poupa bastante tempo de configuração, etc. Ah, puxa, o Azure se mostrou super eficiente na hora de entregar os microserviços, né, de hostear esses microserviços. Então, você tem diferentes sabores aí de recursos para entregar isso. Você pode partir para uma máquina virtual, se você quiser, você pode partir para o Web App, você pode partir para Service Fabric e você pode partir para containers, que é o que mais faz sentido, na verdade, junto com Service Fabric, para entregar esses serviços. Mas você tem opções dentro do Azure, né? Dá para você fazer isso de diferentes maneiras e todas funcionam muito bem. Em termos do Azure Active Directory, puxa vida, esse cara poupou bastante trabalho da gente, né? Imagina fazer o versionamento disso tudo de uma maneira manual. No começo nós até tentamos começar a criar algo mais manual, mas aí O Alan influenciou a gente positivamente aqui para ir para o AD e a gente não se arrependeu da experiência, foi bem legal. E aí, pessoal, assim, microserviços não é só maravilhas, tá? Existem muitos desafios quando você opta por trabalhar com microserviços, né? Então, assim, se a sua aplicação precisa ser escalada de uma maneira individual, assim, se você quer escalar a sua aplicação de uma maneira muito mais granular, microserviços é o caminho, né? Então, quando que eu vou escolher o microserviço? Puxa, você precisa escalar separadamente? Ok, é um bom indício de que você deve ir para microserviços. A sua aplicação é muito grande, complexa, e você gostaria de quebrar ela em pequenas partes para facilitar o gerenciamento? Ok, esse é outro indício forte de que microserviço pode te ajudar bastante aí, tá? Você tem uma equipe de desenvolvimento bem sênior, porque assim, os desafios de se trabalhar com microserviços, os desafios técnicos mesmo de se fazer a construção de uma aplicação distribuída, como é o caso de microserviços, eles não são pequenos. Então, é bem recomendável que você tenha um bom time sênior, ou pelo menos boa parte do seu time sênior, para encarar um projeto de microserviços, né? Porque uma aplicação pequena como Arda deu bastante trabalho. Então, você amplifica isso para uma aplicação grande, uma aplicação de line of business mesmo, você vai ter bastante trabalho para conseguir estruturar isso. Então, fica aí a recomendação de ter essa preocupação também, tá? E outra coisa, se você tem um processo de DevOps bem maduro na empresa, é legal, microserviços vai entrar como uma luva nesse contexto. Se você não tem, você vai precisar criar, porque não faz muito sentido você ter dezenas, às vezes centenas, no caso do Netflix, por exemplo, milhares de microserviços e você fazer deploy desses caras manualmente, né? Não faz nenhum sentido. Então é melhor manter monolítico. Então, se você quer trabalhar com microserviços, tenha em mente que DevOps tem que vir junto com esse processo, tá? E se você quer trabalhar cross-platform, hoje a Microsoft tem uma solução para entregar em termos de código, que é o ASP.NET Core, e que está funcionando muito bem. Você pode já considerar nos seus projetos de produção aí a ASP.NET Core para entregar microserviços também, tá? Puxa vida, se a maioria das respostas que você tem para esses pontos que eu coloquei é não, então, cara, melhor você manter a arquitetura monolítica mesmo, desacopladinha, bonitinha e tal, que muito provavelmente vai ser uma escolha melhor para você, tá? Já falei, né? ASP.NET Core recomendado já para produção. SQL Azure, puxa, se mostrou super, super eficiente também nos testes que nós fizemos aqui. Mas, de novo, poderia ser um NoSQL tranquilamente, tá? Poderia ser um DocumentDB, poderia ser um MongoDB, enfim, atenderia da mesma maneira, ok? É isso. Então, agora eu quero abrir um pouquinho para as perguntas. A gente tem aí uns 10, 15 minutinhos, uns 10 minutinhos. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. A por fazer que esses dashboards do Kanban sejam exibidos pelo Power BI? Sim, consegue. Existem algumas opções. Você pode trabalhar com o Power BI Embedded, que é uma novidade que recentemente foi anunciada. Consegue porque o Power BI ele conversa com qualquer tipo de fonte de dados. E JSON é uma das fontes de dados que ele entende. Então você pode mandar os dados via JSON, ele se conecta e plota os gráficos lá dentro. Consegue sim. Beleza? Bom, galera, espera mais um minutinho aqui para pesquisa e já encerro, tá?